Seja muito bem-vindo, tanto quem vai assistir agora, quanto quem vai assistir depois, quem vai ouvir isso no podcast. Hoje eu separei aqui oito técnicas. Oito técnicas para as pessoas que querem acabar com a compulsão alimentar. Para as pessoas que querem ter. A Laninha chegou aí. Estou fazendo a live para ela, a pedido dela, não é para ela, né? Isso vai ajudar um monte de gente. Mas foi a Laninha que fez o pedido. Seja bem-vinda aí. E pessoal, podem ir colocando as dúvidas, tá? Eu estou aqui com o chat aberto, prestando atenção nas perguntas de vocês. O que vocês forem tendo de dúvida, pode ir colocando que eu vou respondendo, combinado? Oito técnicas para que você em 2021 não passe mais por compulsão alimentar. Eu quero muito que você, literalmente, tá? Comece a entender que a compulsão alimentar, ela tem sempre um começo, né? Ela tem sempre gatilhos que levam a ela. Se você identifica esses gatilhos, vai ficar cada vez mais fácil, mais simples você saber o que fazer. Porque eu entendo, tá? Quem sofre com compulsão alimentar muitas vezes entra no desespero. Não sabe o que fazer, porque se vê como se fosse um refém, né? Não é nada legal, imagino. Você se vê como um refém, porque, tipo, vê aquela comida, não consegue comer um pouquinho só, vai lá e exagera. Ou acontece alguma coisa que é um gatilho, te faz ter vontade de ter aquele evento de compulsão, de você ir lá e exagerar. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias aí, além de outras, né? Eu lembrei dessas aqui agora. Você pode se sentir, né, muito mal, com insegurança, fraca, fraco, pensando que o quê? Ai, não tem jeito, né? Eu sou compulsivo e é melhor eu aceitar que dói menos. E não, não é assim não, tá? Já tô te falando aqui para você não pensar assim que não tem nada a ver. Você pode estar com comportamentos compulsivos, mas você só está, assim como você não está. Por que que eu falo isso? Porque não existe ninguém compulsivo. Você não nasceu compulsiva. Pode ter certeza disso, tá? Pergunta para sua mãe e para o seu pai. Eu nasci compulsiva? Eu era compulsiva com leite no peito? Eu era compulsiva com as fórmulas que eu tomava? Eu era compulsiva com as comidas? Não. A vida foi te influenciando ao ponto de você começar a ter comportamentos compulsivos. É muito diferente, gente, do que você ser, tá? Então é muito importante. Quando você fica repetindo para você, essa é a primeira dica, até extra, tá? Quando você fica repetindo para você que você é compulsiva, você está fazendo um desserviço danado com você. A sua afirmação, olá, Jéssica, ela que estava na consulta comigo, gente. Quando você afirma que você é uma coisa, você começa a acreditar. Você começa a ser aquela pessoa. Você começa a fazer aquele papel da sua vida, entendeu? Então não afirme coisas que você não quer para você, combinado? Essa é a primeira coisa. Você não é compulsiva. Você não é compulsivo. Você apenas está assim. Assim como pode não estar a partir de agora fazendo essas técnicas que eu vou te ensinar aqui, combinado? Vamos a elas. Primeira coisa, compulsividade tem muita ligação com tédio. Quem é que já comeu muito, exagerou por tédio e se arrependeu depois? Escreve eu pra mim aí. Tenho certeza que não é pouca gente, não. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já exagerei por tédio. Tava com tédio e aí fui matar o tempo, matar aquela ansiedade do tédio, né, em comer e exagerei. É uma coisa extremamente comum de acontecer. Escrevem aí, eu quero que vocês sejam sinceros, hein? Olha lá, Lani já colocou, é isso aí. Ah, também. Tédio, cara, dá mão para compulsão. Chama a compulsão. Então a primeira coisa, não admita tédio na sua rotina. Como, Rafael, que eu não vou admitir tédio na minha rotina? Se fosse simples assim, né? Você vai moldar a sua rotina de uma maneira que o tédio não faça parte dela. Ou seja, vamos para a prática, né? Normalmente as pessoas trabalham de segunda a sexta, segunda a sábado. E normalmente no trabalho delas, tende a ser que no trabalho essa pessoa não tenha tanto tédio. Ela está sempre mais ocupada, né? Entra naquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, uma coisa assim. Então a pessoa, ela está com a cabeça cheia. Ela está preocupada, ela tem as tarefas dela e tudo mais, o que ela precisa fazer, né? Então, com isso, ela não entra no tédio. Eu entendo que tem trabalhos mais entediantes. Nesses casos que você tem um trabalho mais entediante, é muito importante que você, de alguma maneira, dê um jeito daquele seu momento com o trabalho não fique tão entediante. Ou faça alguma coisa extra, ou leve alguma coisa sua para você fazer. Por exemplo, ah, meu trabalho é muito parado, né? Sei lá, a minha função. Então, faz alguma coisa durante. Leia um livro. Aproveita o tempo para você fazer alguma coisa. Estuda. Assiste um documentário, alguma aula, videoaula, não sei. Mas é importante que você o quê? Não deixe o tédio tomar conta. E já pensando na rotina, que eu acho que é o mais importante, monte a sua rotina de uma maneira que você vai conseguir, sabe, preencher o seu dia com coisas que, claro, façam sentido para você. Não é só sair fazendo coisas, não. Tá bom? A Karen chegou. É, eu esqueci o nome de você pela sigla, tá? Me perdoa, mas eu sei quem é você. Tá lá no grupo com a gente. Sejam bem-vindas aí, meninas. É, então, quando você for montar a sua rotina, eu aconselho muito que você já pense um dia anterior, tá? Isso é bem legal. Essa dica é bem legal. A Lara chegou também. Seja bem-vinda, Larinha. É, quando você pensa na rotina no dia anterior, você tem uma vantagem. Pensa nas duas situações: você acordar no dia de manhã e pensar, organizar, definir o que você vai fazer. Agora, pensa na outra situação, de você acordar já sabendo tudo isso. Qual delas é melhor? Qual delas favorece o seu foco, a sua ação, o seu comprometimento? A segunda, não é? Quando você já acorda sabendo o que você vai fazer. E essa é uma dica tão simples, mas muito poderosa. Você, quando você vai dormir, até uns minutos antes, não sei o que você usa, eu uso muito aplicativo de notas. Tá? Eu entendo que tem gente que usa post-it, usa lousa. O que você for usar, defina antes, na noite anterior. Pelo menos, claro que talvez você não consiga definir tudo, mas defina talvez aquilo que você quer que seja prioridade. Por exemplo, eu vou acordar e 8 horas eu vou fazer exercício, né? Depois, ao meio-dia, eu preciso estudar um pouco depois do almoço. Entendeu? Estou dando exemplos vagos aqui, tá? Mas defina essas prioridades. Quando você definir, poxa, você vai acordar no outro dia sabendo o que fazer, em que focar e na ordem até, né? Tipo, a ordem que você vai seguir. Primeiro é isso, depois é aquilo. Então não preciso me preocupar, né? Porque eu posso focar aqui, não preciso ficar ansiosa ou ansioso por aquilo que vai vir só mais tarde, porque você já definiu. E quando você for montar a sua rotina, faça nesse sentido, sabe? Já defina antes algumas coisas. Já encaixe as coisas na sua rotina de uma maneira que vá te favorecer. Por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade em fazer exercício físico e ela insiste em tentar fazer exercício após o expediente dela, sempre que após o expediente dela, ela está sempre desmotivada ou com preguiça, né? Ou às vezes até cansado mesmo. Não precisa nem ser essas desculpas, né? Mas está cansado. Como que você quer conseguir fazer exercício físico, sabe? Num momento desse, que parece ser muito difícil, que o seu exercício físico dê certo nesse momento. Encaixe ele em outro momento, né? Pense de uma maneira que a sua rotina vai ficar mais fluida. Às vezes é muito melhor, e eu falo isso por experiência própria, porque eu faço isso, tá? É, eu passei a ser uma pessoa diurna, do ano passado para cá, gente. Eu sempre fui uma pessoa noturna. Sempre fui. Só que eu fui percebendo que se eu não mudasse isso, eu não ia conseguir fazer tudo que eu sempre precisava fazer. Tinha uma época que eu trabalhava com o que eu trabalho hoje, alimentava as redes sociais que eu alimento hoje e fazia doutorado. Nessa época, eu surtava. E nessa época, eu estava sem energia. Então, eu percebi que era muito importante eu que engolir o meu orgulho, engolir o que eu vivia repetindo que eu era uma pessoa noturna, funcionava mais à noite, falar, velho, eu preciso parar com isso aqui, preciso dar um jeito de me adaptar de uma maneira diferente. Porque dessa maneira diferente meu dia vai render. Então tem gente que hoje, às vezes, ouve eu falando que eu acordo às 6, fala, nossa, mas como? Eu acordo de boa atualmente. Porque eu me acostumei. O corpo humano é incrível, gente. Ele adapta tudo que você fizer para ele, tá? Basta o quê? Ter aquela persistência, que o corpo vai sendo adaptado. Tudo vai sendo adaptado. Então, não insiste num erro. Já tô até aproveitando falar isso aqui porque encaixa em rotina, né? Às vezes a pessoa ela tá insistindo em fazer exercício físico naquele horário e não rola, cara, não rola. Às vezes é muito melhor você encaixar em outro horário que vai ser muito mais simples para você. Pense nisso, tá? Essa dica aí da rotina e de você evitar o tédio, que eu falei bastante aí do tédio também, é muito importante. Então, ó, não permita buracos aleatórios na sua rotina ali que você não vai fazer nada. Não deixe o tédio tomar conta de você. Sempre tenha clareza do que você pode fazer nesses momentos. Ah, se por acaso no meu trabalho eu terminar as coisas mais cedo, ao invés de eu ficar sem fazer nada, eu vou fazer isso. Né? Vou adiantar alguma coisa, vou estudar, vou. Às vezes até outra coisa, né? Talvez o seu grau de liberdade no seu trabalho você pode parar para mandar uma mensagem para alguém no WhatsApp. Então você pode, às vezes, até falar com um amigo que faz tempo que você não fala, falar com seu avô, com sua avó, que agora talvez no época de Covid, você não vê. Entende? Use o seu tempo de uma maneira útil. Não deixe o tédio tomar conta de você. Quanto mais ter tédio, e não precisa ser muito, às vezes pouco tédio na sua rotina, já pode influenciar em você ter comportamento compulsivo, hein? Toma bastante cuidado com isso. Eu sou assim. É, tudo tarde, faço 10 horas, 11 horas noite, da noite exercício. Então, se pra você é bom, tudo bem, Denise. Tá? Se pra você funciona assim, tá super bom, tranquilo. Né? Eu levo você aqui, eu lembrei de uma época que eu fazia isso também. Mas eu fazia por comodismo, porque eu não queria acordar cedo pra fazer exercício físico, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês. E aí o que eu percebi? Eu fazia de boa exercício nesse horário? Fazia. Só que tinha um problema. O problema é que afetava o meu sono. O meu sono era mais agitado. Não era um sono tão profundo que eu desligava e dormia bem, entendeu? Então eu não acordava, no outro dia eu não acordava tão descansado. Isso que foi o problema pra mim na época. E aí eu comecei, sabe, a fazer mais cedo. Eu lembro que eu comecei a fazer 8, 9 horas. Fiquei um tempo fazendo 8, 9 horas. Depois, uma época, eu comecei a mudar na minha rotina, encaixar os atendimentos em outros horários, para o horário do almoço ficar livre para mim. Então, eu lembro que eu ficava das 11 da manhã até as 2 da tarde livre. Então, o meu consultório em Ribeirão era perto de um shopping, eu ia almoçar no shopping, a academia já era no shopping, eu malhava lá, tomava banho lá e voltava para o consultório para atender. Sabe? Então, eu fui modificando, até o ponto que eu tomei vergonha na cara e falei, realmente de manhã vai ser melhor para mim. Entendeu? Mas não precisa ser assim pra você. Você só precisa analisar isso, sabe? Se o que você faz hoje te prejudica. Se há prejuízo, é bem provável que você possa melhorar isso aí. Combinado? Vamos para a segunda técnica. Planeje e organize a sua semana alimentar. Poxa, isso aqui não vai ser novidade pra ninguém, acredito. Mas, não necessariamente coisas óbvias, né? Tem uma frase que é assim, o óbvio funciona, né? O óbvio funciona, e é mesmo. Quem ignora, né, o poder do óbvio, talvez está perdendo o resultado, está deixando o resultado na mesa. Né? Quando você planeja a sua semana alimentar com antecedência, muitas mágicas acontecem. Dentre elas, você possivelmente economiza, porque você vai pedir menos comida. Então, isso é muito bom, convenhamos, né? Outra mágica que pode acontecer... Você vai conseguir ter sempre uma maior saciedade com comidas mais saudáveis, que você literalmente se sinta bem comendo, né? Falando, nossa, quando eu como isso aqui, eu sei que eu estou me alimentando bem. Eu sei que eu estou fazendo um esforço que vai ter resultado no meu emagrecimento. E no caso aqui que nós estamos falando, da compulsão alimentar, né? Se você planeja com antecedência a sua semana alimentar, se você tem lá um dia para você definir o que você vai comprar na semana, um dia que você vai à feira, ao supermercado, açougue, o que for, que você compra essas coisas. Um dia que você pré-prepara. Tem gente, tá, eu tô falando isso aqui um dia, mas tem paciente meu que faz isso tudo um dia só. Tá? E pode ser feito, não tem problema nenhum. Eu até brinco com os pacientes que é a técnica do 6 para 1. Tipo, você perde um dia da sua semana para fazer tudo isso e você ganha 6 dias depois sem você precisar fazer quase nada. Por quê? Porque muitas das comidas talvez já estão pré-prontas, por exemplo, um arroz feito, um feijão feito e congelado, uma salada já higienizada ou até picada, tá me entendendo? Coisa que você só precisa colocar no prato, passar numa frigideira, quem come carne, por exemplo, já passa rapidinho ali, 5 minutos está pronto. E aí você não fica com aquele período que é bem um perigo, né? Sabe aquele período que a pessoa ela não tem algo muito bem definido do que ela vai comer? Aí ela vai pensar e aí passa por muitas tentações nesse momento. Ela pode abrir um aplicativo e pedir comida. Ela pode passar numa conveniência e comer qualquer coisa. Ela pode, sei lá, ela pode às vezes até cozinhar uma coisa muito simples que tenha na dispensa. Caramba, Rafa, que bom te ver aqui, que saudade. Sabe, qualquer coisa, o Rômulo também, seja bem-vindo aí, gente. Qualquer coisa dessa aí é um perigo para a pessoa. Que ela quer o quê? Garantir que ela vai fazer refeições melhores para ela e ela conseguir o quê? Ter menos compulsões alimentares, emagrecer. Tá me entendendo? Então, se você planeja a sua semana com antecedência, se você organiza ela... Olá, Vitória, seja bem-vinda. Se você organiza a sua semana com antecedência, cara, todas essas coisas aí que eu estou te falando de bom, né, essas coisas boas, vão acontecer e esses perigos não vão acontecer. E Convenhamos, né? Quando você planeja, quando você tem as coisas já estipuladas, as chances de você ter uma compulsão alimentar é menor. Não quer dizer que você não vá ter, né? Tá? É muito importante você entender que essas técnicas aqui, isoladas, você faz uma coisa, ela não te salva. Mas se você usar essas 8 técnicas, eu garanto para você que a sua blindagem vai ser assim, ó, bem poderosa, tá? Podemos falar aí talvez uma blindagem de 90, 95% de eficiência, tá? Mais ou menos nesse sentido. Combinado? Então não, quando eu falo aqui uma técnica, sabe? Não às vezes olhe para ela como ela sendo a salvadora. A técnica, ela é um conjunto. Mas é igual a ideia da. Tem um ditado lá que. Aí não vou lembrar agora, mas que você vai fazendo pequenas coisas, né? Pequenas vitórias geram grande vitória. Então esses pequenos hábitos, essas pequenas técnicas, você faz elas em conjunto para que você tenha o quê? Uma maior blindagem contra a compulsão alimentar. Dito, então, ó, molde a sua rotina de uma maneira que você tenha cada vez menos tédio e uma rotina que te faça bem, claro. Planeje a sua semana alimentar, segunda técnica. Terceira técnica, mantenha-se sempre, sempre, sempre mesmo, tá? Saciada e saciado. Saciedade é uma grande poderosa, se não a mais poderosa, contra a compulsão alimentar. Claro que aqui não tem muitas vezes jeito de você estar às 24 horas saciado. Entendo isso, algumas vezes não é possível. Mas eu quero que você olhe, principalmente, quais são os momentos do dia que você tem maior compulsão alimentar. É no horário do almoço? É no jantar? É quando você chega do trabalho? São os finais de semana, quando você fica com o tempo mais aberto, com mais tédio, sem nada que fazer? Olhe para esses momentos. Nesses momentos, comece a fazer lanches e refeições neles que vão te gerar saciedade. Direcione, se você não consegue garantir, olá Bianca, quanto tempo? Paloma, sejam bem-vindos aí. Realmente, a Lara comentou. A Lara é verdade, né, Lara? Você tem, acho que, dificuldade com o final de semana, né? Se me falha a memória. Então, preste atenção. Muitas vezes você não vai conseguir, né, fazer ali assim às 24 horas saciada ou saciado. Porém, você consegue direcionar para esses momentos que são mais chaves, sabe? São mais críticos para você. Então, se tem aquele horário ali que você passa mal, que é difícil, a compulsão alimentar acontece, 30 minutos antes, faça uma refeição porreta. Não é porreta de exagerar, porreta em termos de ter saciedade. E aqui vai dicas, né? É importante que a sua refeição tenha fibras e proteínas. Se tiver essas duas juntas, é bem provável que ela vá te gerar uma saciedade, sim, muito poderosa. Deixa eu ver o que a Laninha falou. Quando eu chego em casa durante o dia. E o quê? Durante o dia é bem tranquilo. Ah, então quando você chega em casa. Então, Laninha, o que você pode fazer? Ou quando você já chegar a ter algo já pronto, porque pensa, você chega naquele estado mais crítico, até você preparar alguma coisa é meio complicado, né? Então, se você já tem uma coisa já pronto ou praticamente imediata, já é ótimo. Ou então você come antes de chegar, tá? Tem muitos pacientes meus que fazem isso. Leva o lanche para o trabalho e aí, antes de sair do trabalho, faz a refeição, pega o trajeto até em casa. Quando chega em casa, a digestão já começou a acontecer, você já tem saciedade. Entendeu? Você vai chegar em casa calma, tranquila, tá? Eu lembro que em novembro a gente terminou. Acho que foi em novembro mesmo. É, um paciente meu que ele não era compulsão, mas ele tinha um comportamento de chegar tarde e já tomar cerveja, sabe? Como se fosse uma recompensa. O que que nós começamos? Nós tentamos algumas coisas, mas uma coisa que resolveu bastante para ele foi assim que ele estivesse para sair do trabalho, ele fizesse um lanche bem legal, porque quando ele chegasse em casa com aquela saciedade, ele não tinha tanta vontade de tomar cerveja, entendeu? Ele já ia, inclusive, mais fácil para tomar um banho, para ir organizar a janta dele. Tá me entendendo? Até com a cerveja dele, que não tem nada a ver com compulsão, mas ajudou. Então, se você já garante uma saciedade em momentos críticos assim, você vai ter uma facilidade muito maior. Olá, Mike. Tá? Vai ser muito mais fácil para você, muito mais simples, um esforço menor. Tá bom? E já pegando Nossa, as palavras estão sumindo da minha cabeça. Pegando o gancho. Pegando o gancho agora aqui da saciedade, vamos falar da água. Tem gente que não sabe. Mas quem bebe menos água tem maior chance de ter compulsão alimentar, tá? Muito importante isso aí. Por quê? Primeiro, a água ela ajuda em tudo. Tudo mesmo. Tanto no seu cérebro, quanto no processo digestivo, quanto, inclusive, na sua facilidade, né, dos hormônios funcionarem melhor, esses que são mais, é que a gente fala de, são hidrossolúveis, né, que tem uma responsabilidade ligada à saciedade também. Pessoas que bebem menos água, elas têm uma maior propensão, inclusive, a comer mais. Já é mostrado por experimento isso. Porque o cérebro, ele confunde sede com fome. Quem nunca estava com sede e, nossa, eu já fiz isso, tá? Depois que eu comecei a prestar atenção, eu lembrei de casos que eu fazia isso. Tá, é muito comum isso. Tá com sede e come doce. É muito comum isso. A pessoa tá com sede e ela come doce. Ela confunde com vontade de comer doce. Hoje eu já consigo detectar isso em 90% das vezes. Que eu já, pera aí, deixa eu checar se isso não é sede, não. Aí eu vou lá, pego água, tomo bastante água e eu percebo que passa. Isso é bem comum, tá? O cérebro confunde essa questão com a sede, da baixa hidratação, com outras coisas que vai te trazer algum prazer. Então, quando você já bebe água de uma maneira adequada, e deixa eu te ajudar a identificar essa água adequada. Bom, deixa eu só terminar o raciocínio. Quando você toma água de uma maneira adequada, tudo vai funcionar melhor, essa confusão do seu cérebro não vai acontecer, então você vai ter um senso crítico para a compulsão, digamos assim, por exagerar alguma coisa, muito melhor, beleza? Agora, como que você vai tomar água de uma maneira adequada? Lá no canal eu fiz um vídeo sobre isso, que eu te ensino certinho, tá? Mas bem resumido. Você não deve ficar preso a número. Tem muita gente que é preso a número. Ah, eu tomo 3 litros. Ah, eu tomo 2 litros. É pouco, é muito. Não é isso. Você pode sim definir um número e começar a testar, mas o que vai definir a quantidade adequada para você em determinado momento do ano, porque se está calor, a quantidade aumenta, se está frio, a quantidade diminui, né? É a sua urina. Você tem que estar sempre ligado à coloração da sua urina. A única exceção aqui são pessoas que têm problemas renais, tá? Quem tem problemas renais, aí precisa ser calculado direitinho mesmo. Eu aconselho, inclusive, que você procure um nutricionista para isso, tá bom? Olá, Nana, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas, de uma maneira geral, é importante que você fique ligado ou ligada à coloração da sua urina. Então, vamos supor que você. Ah, hoje eu tomo nem 1 litro de água por dia, Rafael. Então, começa a tomar 1 litro. Começa a observar a sua urina, como que ela vai começar a ficar. É bem provável que ela vai clarear bastante, só que com o passar do tempo, esses mesmos 1 litro aí não serão suficientes. É uma adaptação do corpo. Tá? Ele começa a perceber que a água está entrando mais frequentemente e ele começa a funcionar melhor com aquela água. Então ele começa o quê? A urina começa a escurecer de novo. Eu lembro que quando eu era difícil para tomar água, eu lembro que aconteceu isso comigo certinho. Eu aumentei um pouco, clareou, ficou 1, 2 semanas a urina bem clarinha, a mesma quantidade, sem eu mudar e sem mudar tanto a temperatura. Depois, essa mesma quantidade já não era suficiente. Eu tive que aumentar ainda mais. Então é muito comum isso. Então vá sempre observando a sua urina e vá regulando. Uma coisa, olá, Cássia, seja bem-vinda. Uma coisa que as pessoas confundem também em relação à hidratação é se a urina transparente é bom. Ah, minha urina tá transparente, não tem cor não, Rafael. Tá bom? Não, não tá bom. Se ela está 100% transparente, né? O homem quando termina de urinar, o jato, a coloração do vaso não muda. Ou a mulher que faz o xixi levanta e olha e a coloração da água não muda, ou seja, está transparente, nem com leve turvor, está transparente mesmo, né? É um exagero de água, tá? O que a gente chama de hiperidratação. Janice, seja bem-vinda. E aí é um exagero. O que que eu aconselho para você? Vá diminuindo um pouquinho. A urina ela precisa ter pelo menos um pouquinho de amarelo, tá? Um grauzinho leve ali de amarelo. Se tem isso, já está adequado. Lembrando que quem tem problema renal é uma exceção, precisa fazer o cálculo direitinho. Show? Vamos agora, quarto, né? Agora o quinto. A quinta técnica para você acabar com a compulsão alimentar. Tenha diferentes fontes de prazer no seu dia a dia. Tá? Lá, Keila. Tenha diferentes fontes de prazer no seu dia a dia. Por que isso aqui é tão importante? Cara, o que eu já cansei de ver de pessoa que chega para mim, paciente, que a pessoa não se dá conta disso, tá? Não se dá conta mesmo, não. Mas é de fato, quando ela começa a analisar pela ótica que eu apresento para ela, que eu começo a fazer ela enxergar coisas que ela não enxerga, aí ela, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Mas a pessoa ela tem como única fonte de prazer no dia dela comer, é comida. Comida ou dormir, né, muitas vezes. Então, na comida, se a única fonte de prazer do seu dia é um problemão isso. É um baita problemão isso. Por quê? Porque o prazer do seu dia está concentrado na comida. As suas chances de ter compulsão alimentar são altas. Não adianta querer lutar contra um monstro ali que tem sete cabeças e você está alimentando ele. Você está deixando o seu dia ter só fonte de prazer a comida. Então lembra que eu falei lá naquela primeira técnica que é você melhorar a sua rotina evitando o tédio? Já pensando em rotina de novo, você tem que ter no seu dia outras fontes de prazer. É isso, isso é muito importante. E claro que fontes de prazer é muito relativo e é individual. Tem gente que fica extremamente feliz em tomar um banho demorado. Mulher, por exemplo, que toma um banho demorado. Aí vai lá, tem o seu momento de beleza, passa um creme, sei lá, escova o cabelo, etc. Falo isso que eu lembro, eu via quando era pequena minha mãe fazer essas coisas. Mas, sabe, são às vezes coisas bem simples, como outras coisas mais, às vezes, marcantes. Como, por exemplo, aí a pessoa que ela tem um momento do dia dela para ela, sei lá, ver um documentário que ela gosta, um momento para ela brincar com o filho dela, brincar com o filho, brincar com o cachorro, brincar com o gato, passar um momento com o gato, passar um momento de maior presença com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, ler um livro, sabe? Coisas assim que você gosta, é importante você gostar. Exercício físico, gente. Exercício físico entra aqui também, com certeza, né? Coisas que você goste. Você adora dar uma volta no parque? Por que não você encaixar isso na sua rotina? Por que não você encaixar isso no seu pós-almoço, por exemplo? Você almoça, vai no parque, dá umas voltas, e aí, poxa, se isso te faz bem, você não vai voltar para trabalhar até mais animado? Melhor? Marina, seja bem-vinda. Sabe? Pensa por isso aí. Se você começa a ter mais fontes de prazer no seu dia, as chances de você, do seu cérebro ficar ali, sabe, qual é a palavra? É como se fosse uma dependência do prazer só da comida, aí você vai começar a retirar isso. Porque você vai mostrar para o seu cérebro, e ele vai sentir isso diariamente, outras fontes de prazer. Você vai ser mais feliz, querendo ou não, diariamente. Se você analisa as pessoas que têm mais compulsão, são normalmente as pessoas que têm menos fontes de prazer e são aquelas pessoas que só trabalham, sabe? É aquela rotina maçante que a pessoa não tem tempo para ela. Se você não tem tempo para você, se você não vive por você, como que você vai gostar de você? Como que você vai ter amor próprio, autoconfiança? Como que você vai se sentir bem com você? E como que você não vai ter compulsão alimentar? A compulsão alimentar, em casos assim, nada mais é que um comportamento inconsciente para você ter um prazer forçado, já que seu dia não tem nada de prazer. Então, seu cérebro, ele é programado para o quê? Para ter boa sanidade mental para você, para ter felicidade para você. Se ele começa a perceber que seu dia não tem nada disso, ele vai forçar você a ir às fontes que ele sabe que você mostrou para ele ao longo da sua vida que te dá prazer. Muitas vezes, alcoolismo surge daí. Aquela pessoa só trabalha e bebe. Ela começa a beber. Cigarro, vício em cigarro, pode surgir daí. Vício em comida, doce, as coisas, pode surgir daí. Porque a pessoa não tem prazer no dia. E o cérebro, coitado, ele está programado para te levar, para te dar prazer. Então, se a gente sabe disso agora de uma maneira consciente, por que não você usar isso a seu favor e não contra você? Comece, a partir de agora, a colocar fontes de prazer no seu dia a dia. Mostre para o seu cérebro que, assim, ó, eu estou no comando, tá? Que é a nossa hashtag, né? No comando agora 2021 também. Comece a mostrar para o seu cérebro que, olha, eu sei que é importante para mim ter prazer e eu estou fazendo. Estou vivendo fontes de prazer no meu dia a dia. Com isso, com aquilo outro, etc. Beleza? Então essa foi a quinta técnica. E não ignorem ela, hein? Essa técnica é muito importante. Sexta técnica. Ter alguns minutos. Isso aqui é muito legal, hein? Ter alguns minutos para você fazer nada. Faz sentido, né, cara? Para você não fazer nada. Para você não pensar muitas vezes em nada. Sabe aquele... E é minutos. Pode ser 3 minutos. Pode ser 5 minutos. Teve muitos estudos, tá, gente, que já provaram isso aí. Minutos de mindfulness, ou seja, minutos que você não faz nada, que você, sabe, você simplesmente vive, você não se preocupa, você não faz, se ocupa com nada. Quanto mais minutos você tem isso, maior é o nível de felicidade da pessoa. Já teve muitos estudos que mostraram isso aí. Há maneiras. Por que eu decidi colocar dessa maneira a técnica? Porque eu poderia falar diferente, eu poderia falar para você meditar. Mas tem muita gente que tem preconceito de meditação, eu já tive. Só que, ninguém te fala isso, mas quando você não faz nada, você simplesmente vive e sente o momento, isso é meditação, tá? Isso é meditação. As pessoas acham que meditação é ficar sem pensamento. Não necessariamente. Mas sim você contemplar alguma coisa de uma maneira que não te ocupe a mente, mas que você fique mais relaxado, tá? Às vezes esse não fazer nada é simplesmente, eu às vezes faço isso, deitar na minha cama e ficar ali, ó, passando a mão no meu gato, sem pensar em nada, só curtindo esse momento com ele. Isso é uma meditação. Isso é um momento em que eu não faço nada, mas que eu simplesmente vivo e sinto o momento. Acho que vocês, talvez alguns já viram aquele documentário Netflix, não lembro o nome, que ele escancara, né, como que as redes sociais nos ajudaram. Olá, Fran, mas como que também eles prejudicaram muito a nossa vida? E os dados não mentem, gente. Desde que as redes sociais surgiram, a qualidade de vida das pessoas diminuíram muito. Inclusive, a depressão aumentou, crises de autoestima, né? Claro, aumentaram, as compulsões alimentares aumentaram. Por quê? Porque a gente não tem tempo para nós, a gente fica preenchendo o tempo com muita coisa sem sentido, rolando timeline no Instagram, vendo vídeo para passar o tempo no YouTube. Eu falo isso e estou falando para vocês, tá? Porque eu estou me posicionando para isso também. Eu estou trabalhando e melhorando essas coisas também. Tá bom? Então não estou só metendo pé em vocês, não. Isso é para mim também. Mas isso é bem importante. A gente olhar para os dados e ver uma informação muito importante que eles nos dão. Então, se o meu tempo do dia tá ou tá no trabalho, ou tá em rede social, olha que perigo. Ou tá em televisão. Olha que perigo, você não tem tempo para você, você não tá tendo tempo só para você sentir você, né? Eu lembro que quando eu era criança, já falei isso aqui para vocês, eu acho. Quando eu era criança, sabe a coisa que eu mais gostava? Eu podia estar triste, eu podia estar decepcionado, eu podia estar preocupado, qualquer coisa, que quando eu fizesse isso, sumia. Sumia. Sabe o que que era? Eu ia lá na rua, deitava na calçada e ficava vendo as estrelas. Ficava vendo o céu. O que eu tava fazendo? Isso que eu tô te falando para fazer aqui agora. Você fazer alguma coisa, né? Pode ser simplesmente deitar num sofá, deitar numa cama, não sei. Eu ia lá, deitava na calçada e ficava vendo as estrelas. Uma vez uma amiga minha, ela falou que fazia isso, olha só. Ela fazia isso em cima do telhado da casa. Ela subia, molecona, né? Ela subia o muro, subia em cima da casa, deitava em cima da casa, a mãe dela queria morrer. E ela ficava lá em cima vendo as estrelas. Ela era mais esperta que eu, porque ela via de mais perto ainda. Mas isso lavava minha alma. Porque era um momento que eu tinha a famosa palavrinha, mindfulness. É o momento em que você esvazia a mente de preocupação. Você só sente você. Você só sente a vida ao seu redor. E não tô falando aqui pra você, sabe, fazer isso meia hora por dia. Não, você pode fazer isso um pequeno tempo, alguns minutos, 5 minutos por dia. Já fiz muito isso também, Lanier. Então, Lanier, eu estou tentando resgatar isso. Não necessariamente com as estrelas igual eu fazia, mas eu estou resgatando com outras coisas, né? E é muito importante a gente resgatar coisas assim que a gente percebeu que fez muito bem para a gente na nossa infância ou na adolescência, não sei. Ou hoje que você tem a ideia de fazer. Mas não importa, gente. Quando eu quero dizer aqui que você tem alguns minutos do seu dia para você não fazer nada, é que você tem alguns minutos para fazer mindfulness. E esvaziar a sua mente. E não é esvaziar a mente no sentido de você não pensar em nada. Isso é impossível, tá? Não tem como você não pensar em nada. Os pensamentos estão ali. O que é mais importante é você não dar corda pro pensamento. Você deixa o pensamento passar, mas o seu foco está aqui no momento. Você está sentindo o momento. Você está sentindo uma brisa do vento. Você está sentindo o vapor da chuva que cai, aquele cheiro da chuva que sai, nossa, que delícia, hein? Você está olhando o céu, você está apreciando o seu filho, o sorriso do seu filho, brincando, sua filha brincando, sabe? Coisas assim. Coisas que você simplesmente sente um momento. Por quê? Porque já teve muitos estudos que mostrou isso aí, tá? Quanto mais tempo você tem de mindfulness no dia, maior a sua felicidade. Beleza? Então vocês podem fazer isso da maneira que você achar melhor. No momento que você achar melhor, você pode fazer de maneira estratégica. Por exemplo, a Lanier, eu lembro que ela falou ali que quando ela chega em casa, ela tem mais quadro de compulsão. Então ela aprendeu aqui que uma das técnicas é o quê? Ter saciedade. Então, por exemplo, ela pode fazer uma refeição assim que ela chega, se for bem fácil para ela, ou ela pode fazer a refeição antes. E além disso, ao invés dela chegar em casa e entrar no automático, já é a dica, hein, Lanier? Ao invés de você chegar em casa e ficar no automático ali, vendo TV ou qualquer outra coisa, você já pode estrategicamente ficar sem fazer nada. você pode ter o seu momento de mindfulness. Ou seja, você sabe o momento que é mais difícil para você em relação à compulsão e justamente naquele momento você aponta as ferramentas que você melhor tem para te ajudar. Entendeu? Então vocês podem simplesmente também usar isso de uma maneira estratégica. Isso é bem, bem legal, bem poderoso. Agora nós estamos na sétima técnica. E é uma das que eu mais gosto. Mastigação. Tanta gente ignora isso, hein? Meu Deus do céu. Eu posso ser bem sincero com vocês, tá? Vocês podem até achar que isso é muito bobo. E eu vou respeitar a opinião de vocês. Olá, Luciane. É o Luciane, não sei como diz. Mas se você perguntasse pra mim assim, Rafael, se você pudesse dar uma dica, uma única dica pra pessoa emagrecer, uma única, uma só, qual você daria que você confia tanto nela? Sabe qual eu daria? Melhore a sua mastigação. Seria essa. E para compulsão alimentar também. Se você pudesse escolher só uma, mas eu não aconselho, tá? Essas oito aqui eu gostaria que você fizesse elas em conjunto de alguma maneira. Mas, se eu pudesse escolher uma só, eu sempre vou escolher a mastigação. Por quê? Porque a mastigação foi desenhada por aquilo que você acredita, Deus, a natureza, o que você quiser, foi desenhada para te dar saciedade. A fisiologia dela, a bioquímica da mastigação, é para gerar saciedade. Ela foi construída para isso. E as pessoas ignoram ela. Acham que é bobeira, né? Nossa, gente, eu lembro a época que eu fazia academia lá no shopping, eu almoçava lá muitas vezes. E eu parava, olá Marileide, seja bem-vinda. A Daniela falou, essa é a mais difícil. É a mais difícil, mas se você começar a trabalhar, ela começa a ficar mais simples, tá? O Kelly, seja bem-vinda. A Ká falou que é a mais difícil também. Mas deixa eu comentar isso com vocês. Eu lembro que às vezes eu tava almoçando lá no shopping, e vocês sabem como é prazo de alimentação, né? E às vezes eu tava lá comendo e parava pra prestar atenção nas pessoas. Eu ia lá e olhava assim como as pessoas mastigavam. Eu percebi uma similaridade, gente. Acho que nunca comentei isso aqui. Acho que é a primeira vez. Eu percebi que as pessoas que comiam comida mesmo. A pessoa ia no restaurante, pegava lá um arroz, feijão, um prato, salada, o que for, mas era comida. Essa pessoa tendia a mastigar mais. Ela tendia a mastigar mais. As pessoas que pegavam fast food, sanduíches, pizzas, qualquer outra coisa, essas pessoas eu ficava impressionado. Tinham pessoas, gente, sério, que pegavam um sanduíche, assim, não vou falar a marca dos lugares, né? Não precisa. Isso que vocês sabem. Mordia, fazia assim, ó. Pegava o refrigerante, engolia. O pedaço que ela mordeu, ela mastigava, umas três mastigadas, pegava o refrigerante e engolia. Gente, tá caindo comida no estômago e o cérebro não tá registrando. Não tá usando a maquinaria de registrar. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai comer aquela refeição ali, não vai gerar saciedade, vai passar meia hora, ela vai se ver com fome de novo. Ou até menos tempo. É o que acontece com muita gente. Tá? Então, isso não é só relacionado ao tipo de comida, tá? O que eu tô te falando aqui é que você precisa mastigar melhor. Você precisa mastigar lentamente. E não é lentamente de... Ah, Rafael falou pra mastigar lentamente, eu preciso mastigar lentamente. É não ter pressa pra comer. É querer apreciar a refeição. Sabe? Quanto mais você aprecia a refeição, menos você tem, inclusive, vontade de comer coisa depois. Menos você tem isso. Uma coisa que eu estou fazendo aqui em casa, eu tinha costume, porque eu trabalho, né, com isso, vocês sabem, rede social. Muitas vezes eu ia almoçar e levava o celular para a mesa do almoço, para responder paciente no WhatsApp, essas coisas. E eu percebi que nesses dias eu estava tendo mais vontade de comer doce depois do almoço. Até hoje eu tenho ainda, só que hoje é bem menor. Porque eu sempre tive paladar doce desde criança, então doce sempre foi uma dificuldade para mim. Só que eu percebi que desde que eu parei de levar o celular para a mesa, ou nos dias que eu não levo, eu consigo o quê? Concentrar melhor na refeição e eu consigo apreciar melhor a refeição. Depois, essa vontade, ou ela é menor, ou ela não acontece. Ou eu consigo controlar melhor. Tá? Por quê? Porque simplesmente eu apreciei melhor a refeição. Às vezes quando vocês ouvem nutricionista falar de mastigar mais lentamente, né? Pensa só no sentido mecânico da saciedade. Sim, funciona. Mas vocês esquecem que a mastigação mais presente, mais devagar, faz você apreciar mais a refeição. Você sente mais sabor, seu cérebro registra mais, você tem uma felicidade maior, porque é normal ter emoção e felicidade ao comer, absolutamente normal. Patrícia, o Vitor, sejam bem-vindos. É absolutamente normal você ter esse prazer. O problema é quando o prazer é doentio, tá? Ele é dependente. Mas quando você tem esse prazer ao comer, por comer mais lentamente, prestar mais atenção, sentir mais aroma, sabor, essas coisas, gente, você começa a comer mais gostoso. Além de que você faz toda essa maquinaria de hormônios que sinalizam estômago que sinaliza cérebro, e a sua saciedade, ela é muito maior. Então, se você vive de compulsão alimentar, ou vive tendo episódios de compulsão alimentar, a mastigação para você, ela é assim, ela é a base, sabe? Sabe quando você vai construir uma casa? Aí você vai fazer a primeira base, que você faz o chão de concreto, faz onde vai colocar as colunas. Isso é a mastigação. Sem ela, qualquer outra coisa que você vai subir depois, parede, outras coisas, a chance de desmoronar é muito alta. Porque a mastigação não é bem feita. Então você pode fazer essas outras coisas que eu estou te falando aqui. Se você ignorar a mastigação, é bem provável que, como dizem, né? Vai dar ruim, vai dar bom não. Beleza? Então prestem bem atenção na mastigação. Rafael, o que eu faço para mastigar melhor? É minha opinião, tá? Não estou falando que é certo ou errado, mas minha opinião. Não siga essas ideias de você contar o número de mastigadas que você dá, não, tá? Porque sua refeição vai ficar muito mecanizada, muito robótica. Vai sair do sentido natural de você se alimentar, tá? Eu prefiro que você mastigue ao ponto de você perceber que a consistência da comida na sua boca, ela está partindo para um pastoso. Ela está chegando num pastoso que você não perceba mais aqueles pedaços maiores. Tá me entendendo? Conforme você vai fazendo isso, você vai se acostumando a isso aí. Eu lembro na época que comecei a fazer isso, me deu cãibra, é normal, porque tem esse músculo principal aqui, o masseter, é o principal da mastigação, vai dar cãibra, mas nada que uma semaninha você fazendo com paciência vai passar, você vai se acostumar, pode ter certeza, tá? Contar é um tédio, não dá mesmo, não faz sentido, sabe? Você sai do sentido humano de comer, você parece um robô comendo, não faz sentido mesmo não, eu não aconselho. Então preste mais atenção na consistência. E ao mesmo tempo que você está prestando atenção na consistência, pega as dicas de você o quê? Às vezes fechar um olho, respirar mais profundamente. Por quê? Porque quando você fecha o olho, você concentra, você faz o seu cérebro focar mais no paladar, no olfato, e você respira mais lentamente. Olfato e paladar juntos faz o seu cérebro, você sentir o sabor muito mais agudamente, né? Quanta gente devora um chocolate e não faz isso, sabe? Come, come, engole, come, come, engole, come, come, engole. Você não sente o sabor daquilo que você quer, seu cérebro nem dá tempo de entender o que você está comendo, tá me entendendo? Isso vale para tudo. Pro chocolate que você vai deixar ele derreter na sua boca, você vai respirar mais devagar, você vai fechar o olho, você vai deixar suas papilas gustativas mais, sabe, mais impregnadas de chocolate. E na comida, você mastigando mais devagar. É o mesmo sentido. Lembre sempre disso, sabe? O meu cérebro precisa entender que eu tô comendo. Ele precisa entender isso. E outra, tá? Comer com atenção dividida não dá certo. Você tá comendo aqui e você tá conversando. Seu foco tá na conversa, mas você tá aproveitando enquanto você conversa para comer. Ou seja, seu foco não tá na comida, não tá no prato. Tá na conversa. Toma cuidado com isso. Não quer dizer que você não deva conversar na refeição, mas seu foco tá na comida. Você conversa, às vezes, ali, mas seu foco está na comida. Ver televisão, celular, computador, mesma coisa. Você está vendo televisão e aproveitando para comer. Você está mexendo no celular e aproveitando para comer. Tá? Então, o seu foco está nessa outra atividade. Seu cérebro não vai registrar o que você está comendo. A chance de você ter compulsão depois, ou simplesmente uma fome do nada depois, é alta. Tá bom? Então, não ignore essas coisas, não. E a oitava... Já falei um pouquinho dela aqui, mas vamos reforçar, né? Diminua o uso de redes sociais, gente. Diminua o uso de redes sociais. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia. É uma decisão muito importante. Eu trabalho com isso, para mim é mais difícil, mas eu já estou fazendo algumas coisas que têm me ajudado bastante. Como? Eu tirei notificações. Notificações de Instagram eu não recebo. Notificações de Facebook eu não recebo. Eu só recebo notificação do WhatsApp, que é o que eu converso com os meus pacientes, né? E eu deixo ativado também de e-mail e do YouTube. Porque no YouTube eu gosto de as pessoas que vão lá e comentam no vídeo, ir lá e comentar quando eu puder. Mas desde que eu fiz isso, as noites, assim, eu consigo muito melhor ter o meu dia, tá? É o que eu consegui fazer. Você que não trabalha com rede social, para você possivelmente vai ser muito mais fácil. O que eu faria no seu lugar? Eu definiria horários do meu dia para checar a rede social. Eu lembro que uma época que eu não estava tão frequente em rede social assim, eu fazia isso. Eu tinha definido que eu olharia quando eu acordasse, né? O que não foi bom para mim, mas eu fiz isso. Eu não aconselho para você, tá? Porque você tem de acordar mais preguiçoso já checando rede social. Hoje, o que eu possivelmente faria? Eu acordaria, faria minhas coisas e depois eu checaria as redes sociais. Aí sim. Aí eu acho que pode funcionar legal. O outro momento que eu checava era antes do almoço. Eu não checava durante o almoço. Então eu terminava os atendimentos, olhava lá o que tinha para responder as coisas lá, beleza, e aí eu ia almoçar, que eu almoçava num restaurante próximo à clínica. E à noite, quando eu estava próximo de dormir, eu olhava. Então eram três pontos de eu olhar. Então isso para mim me ajudava, tá? Eu já conheci pessoas que checam uma vez só, duas vezes por dia. Olá, Ariane, tá? Então isso é com você. Mas o que você conseguir fazer para reduzir o uso de rede social, você vai ver o quanto que vai diminuir de ansiedade. Por que que funciona, né? Porque quanto mais rede social você usa, mais ansioso você é. Já é provado cientificamente. Quando você reduz o uso de rede social, sua ansiedade diminui. Além de que, ao diminuir o consumo de redes sociais, você tem tempo para outras coisas. Tempo para não fazer nada, igual eu te aconselhei aqui. Tempo para fazer alguma coisa que está parado, tipo estudar, ler um livro, não sei. Você tem tempo para fazer atividade física, entendeu? Então, só isso já vai ajudar a sua ansiedade reduzir, assim, bastante mesmo. É exatamente aí que eu peco. Nunca estou 100% no alimento. Você falou lá do momento da refeição, né, Lanê? Então foca muito nisso aí. Coloca bastante do seu foco, da sua atenção nisso, tá? Em todas as refeições que você for ter, começa a pensar como que você pode focar melhor. Vamos supor que na sua casa é tradição, na hora do almoço, todo mundo sentar e papear, 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 papear. Você pode combinar com o pessoal, se você é a mãe da casa, você pode combinar com o pessoal, tipo, por exemplo, vocês conversarem após a refeição. Entendeu? Você pode até conversar já, expor para as pessoas, né? Imagina sua família, são pessoas importantes para você, te amam e querem o seu bem. Então, você falar que, tipo, nossa, eu percebo que quando a gente conversa mais durante a refeição, eu tendo a. Deixa eu ver se o conectão tá certinho aqui, gente. Tá. Eu tendo a ter mais episódio de compulsão, gente. Então, eu tô pensando da gente ter um momento de conversar após a refeição. O que que vocês acham? Acho que assim me ajudaria e a gente não ficaria sem conversar. É uma coisa que eu pensei aqui agora, tá? Só dei um exemplo. Mas você pode pensar tudo nisso. Ah, minha família papeia muito. Então define um horário para papear. Papear é conversar, tá? Imagina, conversar, colocar o papo em dia. Você vê televisão comendo? Começa a fazer a refeição na mesa da cozinha ao invés de na sala. Tem televisão na mesa na cozinha? Tira essa televisão ou desliga ela, nem liga ela, entendeu? Começa a focar em coisas assim que vai te ajudar ao quê? A direcionar a atenção para a refeição. Isso, quando no seu caso aí, por exemplo, que é mãe de família, né? Não é só você que sai ganhando, todo mundo da casa, né? Porque se seus próprios filhos já crescem com esse hábito, você ajuda eles levar esse hábito pro resto da vida. Agora pensa, né? Se eles aprendem maus hábitos já desde criança, eles vão piorar as chances desses hábitos aí pro resto da vida. É alta também, tá bom? Então, vamos recapitular aqui? Primeira técnica: molde a sua rotina, construa ela de uma maneira que você tenha cada vez menos tédio. Se possível, não ter tédio. Boa ideia, né? Que bom. Segunda técnica: planeje e organize a sua semana alimentar. Tá? Então, não deixe para decidir as coisas que você vai comer um dia antes da refeição, ou em cima da hora. Tem uma rotina de você definir isso. Um dia para você colocar o que vai comprar, um dia que você vai deixar pré-preparado, coisas assim. Sabe, para você ter muito fácil isso para você, para que você não tenha impedimentos. Pensa comigo, quando você tem tudo isso definido, você tem menos impedimentos de chegar à refeição que você quer ter. Quando você não tem essas coisas definidas, você tem muitos impedimentos, decisões a serem tomadas, o que pode favorecer você comer qualquer coisa e ter a compulsão. Tá bom? Jéssica, seja bem-vinda. Então, essa foi a segunda, né? A terceira técnica: mantenha-se sempre saciada, saciado. Lembra que eu falei, né? Se você conseguir fazer em todas as suas refeições, tendo fibras, proteínas, isso vai te ajudar bastante, porque você vai se manter o tempo todo saciado. Se não for possível, direcione isso para os momentos que você percebe que você tem maior compulsão alimentar. É quando você chega em casa do trabalho, depois do jantar, é no almoço, não sei, o horário que for, são os finais de semana. Nesses momentos aí, você precisa cuidar das refeições, dos lanches que vão ter mais fibras e mais proteínas. Combinado? Essa foi a terceira. A quarta técnica: tenha sempre a sua quantidade de água certinho para o seu dia. Então, se hidrate bem. Tome água de uma maneira que vá te hidratar. Eu expliquei aqui, não vou repetir, tá? Expliquei o que você pode fazer. Caso você está chegando agora, não queira ver desde o início, tem um vídeo lá no meu canal que eu explico certinho a quantidade de água para você beber água, eu explico certinho, tá? Quinta técnica: tenha diferentes fontes de prazer no seu dia a dia. Lembra que eu expliquei, né? A maioria das pessoas tem uma fonte de prazer no dia, que é comer. Duas, para não falar uma só. E dormir. Então, se é o seu caso, por favor, mude isso, porque sem você mudar isso, a compulsão alimentar tem uma facilidade muito grande com você. Tendo fontes de prazer no seu dia a dia, você vai mostrar para o seu cérebro outras fontes. E ele não vai depender só da comida para ter prazer. Combinado? Tenha alguns minutos para não fazer nada e focar em nada. Essa é a sexta técnica. Lembra o mindfulness? Você fazer qualquer coisa ali que te desligue, que você simplesmente sinta as coisas, sinta uma chuva, sinta um vento, sinta ou veja ou aprecie o sorriso do seu filho, do seu marido, sei lá. Qualquer coisa que você simplesmente pare. E claro, meditar. Se você gosta de meditar, é uma maneira também, tá? Você pode fazer uma meditação ali de 5 minutos, de 10 minutos, numa boa. Sétima técnica: mastigar lentamente e respirar mais profundamente nas refeições para ajudar a diminuir a ansiedade, para ajudar a você sentir mais o sabor da comida, para ajudar a seu cérebro registrar a comida que você está comendo, a quantidade e te gerar saciedade de uma maneira muito, mas muito precisa. E a última técnica: você diminuir o uso das redes sociais, para diminuir a ansiedade, para você ter mais tempo para fazer outras coisas e assim você também diminuir o uso não, os episódios de compulsão alimentar. E aí, gente, vocês gostaram? Eu queria saber opinião sincera, hein? Não precisa puxar saco, não. Queria saber a sua nota, de 0 a 10. Que nota você dá para a live de hoje? De 0 a 10, onde 0 foi péssimo e 10 foi excelente, eu consegui te ajudar assim, em tudo que você queria. Coloque essa nota aqui para mim nos comentários, seja você do YouTube, seja você do Facebook, seja você aqui do Instagram. Olá, Levilma! Espero que você goste da live, tá? Aí no YouTube. E claro, se você tiver pergunta, você pode deixar aí depois que eu respondo nos comentários, combinado? Vou deixar salvo aí. Qual que é uma nota para mim aí, gente, por favor? Nota 10, Elanier. Obrigado. Eu quero saber se realmente foi bom para vocês. Tá bom? Então, uma nota de 0 a 10. Eu quero sinceridade. A Karen, 10. Gostei muito. Que nota? Pode dar sua nota, sem problema nenhum. Rukeli, 10. 10 a Cris. Vou até tirar uma. Opa. Aqui. Eu preciso sorrir para a câmera, né? Aí, legal. Deixa eu ver quem mais respondeu. A Cris, 10. A Jéssica, 10. 10 também. 10 a Keila. Legal, gente. A K, 10. Ah, fico feliz que tenha sido um 10, então. Praticamente unânime. Ô, Rafa, você tá aí ainda. Que bom que você tá aí. Que legal. Ô, Ma, que bom que você chegou aqui. Tá no finalzinho, tá? Vou deixar salvo. Mas isso aqui, com certeza, vai te ajudar, tá? A questão da compulsão alimentar. Eu lembro que a gente já trabalhou isso. Tá bom, gente? Ó. Aqui o pessoal no YouTube e no Facebook, a Flávia Bassotto, cheguei atrasada, depois vou assistir o vídeo todo. Gosto demais das suas dicas, sempre nota 10. E a Levilma 10 também no YouTube. Gente, muito feliz. Tantos 10 assim? Poxa, acho que eu nunca recebi tantos 10 assim. Não quer dizer que a gente começou o ano com o pé direito, né? Nessa live aqui. Foi decidida a dedo esse tema. Vamos agradecer a Lanier, que foi ela que deu essa sugestão. Eu adoro falar de compulsão alimentar, acho que vocês devem ter percebido, né? Gosto de muito como como que o cérebro funciona nisso aí e como que você pode sempre modular as coisas, adaptar as coisas a seu favor. Lembrando, tá? Toda quarta-feira agora é a nossa nova data das lives. Tá? Quarta-feira, 8 horas da noite. Então, se você quiser colocar na sua agendinha aí, se você quiser, sempre eu vou deixar lá no Instagram também um lembretezinho para você não esquecer, tá? E outra coisa, eu gosto sempre de reforçar isso. A live é para vocês, tá? A live é para vocês. Então, eu gosto de sempre saber o que você quer ver aqui nas lives. Como que eu faço isso? Eu abro caixinha, normalmente na segunda, na terça-feira eu abro caixinha para você me falar o que você quer de tema na live. Eu já estou fazendo a minha listinha, tá, de temas. Essa aqui foi a primeira, já tem algumas lá que o pessoal colocou. Mas outra maneira que você pode me dizer também é nos próprios comentários aqui da própria live. Você pode falar, Rafael, na próxima live você pode falar sobre isso, ou numa live você pode falar sobre isso. Ou mandar uma mensagem direta no direct no Instagram, mandar uma mensagem direta no Facebook, não importa. Tá, essas lives aqui é para vocês. Então, quanto mais eu saber o que você quer saber aqui, eu vou trazer para vocês, e melhor é. Porque senão eu preciso, né, de uma bola de cristal, saber o que as pessoas estão querendo saber. Parabéns, Rafa. Que bom, Frank, que você gostou também. Até a próxima semana estarei aqui. Entrei no fim, mais nota 10. Top, Rafa. Espero que seja tudo bem aí, meu irmão, com você. Então é isso, gente. Mandem sugestões de temas que eu quero te ajudar. Quero fazer live para te ajudar. Sabe aquela dificuldade que você tem? Talvez você já tentou fazer algumas coisas por conta própria, não conseguiu? Manda isso para mim. Manda a sua dificuldade, que eu quero ser cirúrgico na live para você. Quero trazer uma coisa aqui que vai literalmente resolver a sua vida. Combinado? Então vou contar com a sua sinceridade. Pode mandar mesmo, hein? Gente, obrigado pela atenção, obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, pelas notas que eu adorei, pelos elogios, claro, tá? Mas fico principalmente feliz que isso tenha ajudado vocês. Combinado? Amanhã tem vídeo novo no canal e nas redes sociais. Vou editar ainda não deu tempo de editar. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau.